Senhor presidente, colegas senadores, colegas senadoras, espectadores e ouvintes da Rádio e TV Senado, público aqui presente, estou vendo que nós temos aqui a presença de muitos alunos, com certeza aqui do DF, acompanhando a sessão de hoje. Nesta quinta-feira, 7 de agosto, completam-se 8 anos da sanção da Lei Maria da Penha pelo ex-presidente Lula. A Lei número 11.340, de 2006, dá cumprimento à Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, da OEA, bem como à Convenção para Eliminar Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da ONU. Ela é uma das mais importantes conquistas da nossa sociedade e das mulheres brasileiras, fruto das pressões do movimento feminista, dos movimentos de direitos humanos e de milhares de mulheres e de homens que lutaram e lutam para que a chaga da violência contra a mulher seja seriamente tratada. Reconhecida pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo, a Lei Maria da Penha é inovadora. Uma das suas grandes inovações é tratar a violência doméstica e familiar como um tema complexo e prever uma rede de atenção e assistência às mulheres em situação de violência. A lei sustenta-se em um tripé: prevenção, assistência e contenção. Se faltar um dos pés, fica comprometida. Também foi a primeira resposta jurídica ampla a romper com o paradigma de que a violência doméstica é privada, ou seja, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. A lei, como muitos sabem, leva o nome da farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que em 1983 recebeu um tiro de seu marido e protagonizou um caso simbólico de violência doméstica e familiar. Embora com apoio significativo, dados do Instituto Patrícia Galvão e Data Popular mostram que 98% da população dizem conhecer a legislação. A implementação da lei trouxe à tona muitas resistências. Resistências que revelam e que revelaram a aceitação da violência doméstica como crime de menor poder ofensivo e reforçavam as relações de dominação do sistema patriarcal. É importante lembrar que a Lei Maria da Penha representou uma verdadeira guinada na história da impunidade e na cultura jurídica tradicional. Por meio da lei, vidas que seriam perdidas são salvas. Mulheres em situação de violência ganham direito e proteção. Isto aliado ao fortalecimento da autonomia das mulheres. Contudo, a efetivação da lei e da sua aplicação ainda enfrenta muitos desafios. É importante entender que o tema da violência ou violências contra mulheres não diz respeito apenas às mulheres. O engajamento dos homens é fundamental, porque contribui para mostrar que uma nova masculinidade está em curso. Se os homens não reproduzirem relações violentas, avançaremos muito mais rapidamente para relações de afeto baseadas na igualdade e reconhecimento. É necessário também ampliar as políticas públicas que permitam restaurar a harmonia familiar e emancipar as mulheres social, econômica e psicologicamente. Além disso, intensificar e fortalecer o apoio às mulheres e oferecer serviços públicos gratuitos para romper com o ciclo da violência doméstica e familiar são fundamentais. Assim como é necessária a aplicação pelos estados e municípios de mais recursos para a criação de secretarias estaduais e municipais de políticas para as mulheres, mais delegacias especializadas, centros de referência, expansão das promotorias da mulher, entre outras estruturas públicas. Tudo isto mostra que ainda há muito trabalho para extirpar de vez do mapa a chaga da violência contra as mulheres. Dentro deste esforço, lembro que tramito no Congresso Nacional 14 projetos apresentados pela CPMI da violência contra mulheres, da qual fui relatora. São propostas altamente importantes para conseguirmos avançar no enfrentamento à violência contra mulheres. Dentre elas, destaco o importante PLS 292 de 2013, que inclui o feminicídio como qualificador do crime de homicídio no Código Penal. O projeto está pronto para ser votado em plenário. Outra proposta que considero muito importante, já aprovada aqui no Senado, encontra-se em tramitação na Câmara Federal. Trata-se da criação do Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Além do Fundo de Enfrentamento à Violência Doméstica, outras propostas da CPMI estão prontas para o plenário da Câmara, como a que torna crime de tortura a violência doméstica, o PL 6293 de 2013, a que determina que em até 24
Ana
horas...
Rita, na linha que Vossa Excelência fez, cumprimentando a moçada, já que eles estão saindo,
sim.
A senhora destacou, já são estudantes do Centro de Ensino Fundamental 1, Brasilândia, DF. Sejam todos bem-vindos. Senadora Ana Rita, uma das mais brilhantes senadoras da Casa, preside a Comissão de Direitos Humanos e a do Espírito Santo.
Muito bem, sejam sempre bem-vindos e bem-vindas aqui no Senado. É um prazer receber tantos alunos e professores aqui do Distrito Federal e do entorno aqui do Distrito Federal. Muito obrigada pela presença. Conforme eu ia dizendo, também o projeto que determina que, em até 24 horas do encaminhamento da vítima a abrigo, a Justiça e o Ministério Público devem ser comunicados para análise imediata dos requisitos de prisão preventiva do agressor. Trata-se, o senhor presidente, do PL 6294 de 2013 e a que institui auxílio transitório da Previdência para mulheres em risco social provocado por violência doméstica e familiar, o PL 6296 de 2013. São todas matérias que não podem esperar. Todos os dias, mulheres são assassinadas, são violentadas. Faço um apelo para que o Congresso Nacional aprove o mais rápido possível estes projetos, em especial aos colegas senadores e senadoras, para que aprovemos o projeto que inclui o feminicídio no Código Penal brasileiro. No Brasil, uma em cada 5 mulheres, 20%, já sofreu algum tipo de violência física, sexual ou outro abuso praticado por um homem. Nosso país é o 7º que mais mata mulheres no mundo. Segundo o mapa da violência no Brasil, um estudo patrocinado pelo Instituto Sangari, com base em informações fornecidas pelo Banco de Dados do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, nos últimos 30 anos foram assassinadas 91 mil mulheres, sendo 43 mil só na última década. Conforme o mapa, as mulheres estão morrendo predominantemente no espaço doméstico. O lar, o doce lar, não é mais seguro. 68,8% dos homicídios ocorrem dentro de casa e são praticados pelos cônjuges. Dentre os estados da federação, o meu estado, o Espírito Santo, ocupa o lamentável primeiro lugar em assassinatos contra mulheres. Nosso estado responde por 9,8 homicídios em cada 100 mil mulheres, mais do que o dobro da taxa nacional. Vitória é a primeira capital mais violenta do país, com 13,2 homicídios para cada 100 mil mulheres. Já a pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos e Privado, realizada pelo SESC e a Fundação Perseu Abramo, projeta que a cada 2 minutos, senhor presidente, 5 mulheres são agredidas violentamente no Brasil. Senhoras senadoras e senhores senadores, São dados alarmantes. Sem que a lei seja tomada como uma política de Estado, continuaremos a ter problemas. Só iremos superá-los se efetivamente a legislação for assumida por todas e todos. Se não criarmos mecanismos eficientes para colocá-la em prática, a legislação se torna inócua e continuaremos vulneráveis. Enfrentar a violência contra mulheres requer tomar em sério o tema. Lembro que em nosso relatório final da CPMI da violência contra mulheres, apontamos medidas concretas de superação ao atual estado de banalização da violência. Fizemos sugestões aos governos federal e estaduais, ao Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Conforme diagnosticado pela CPMI, é necessário que estados e municípios elaborem políticas públicas destinadas a enfrentar essa chaga social. Dentro deste contexto, quero elogiar ações do governo da presidenta Dilma. Merece destaque o programa Mulher Viver Sem Violência, executado pela Secretaria de Política para as Mulheres. Um investimento de R$ 226 milhões de reais para prestar todo tipo de assistência às mulheres em situação de violência, na chamada Casa da Mulher Brasileira. A casa é um espaço que reúne delegacias especializadas de atendimento à mulher, a DEAM, juizados e varas, defensorias, promotorias, equipe psicossocial com psicólogas, assistentes sociais, sociólogas e educadoras para identificar perspectivas de vida da mulher e prestar acompanhamento permanente. A equipe para orientação ao emprego e renda. A estrutura física conta com brinquedoteca e espaço de convivência para as mulheres. Sem dúvida, senhor presidente, uma grande iniciativa do governo da presidenta Dilma para o enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres. Compromisso e atitude, este é o caminho para superarmos a violência contra as mulheres. Era isso, senhor presidente, que eu gostaria de lembrar nesta data de hoje, sendo que amanhã, dia 7, estaremos aqui celebrando o aniversário da Lei Maria da Penha. São 8 anos senadora de sanção da lei pelo presidente Lula. E é importante, senadora Aníbal, vou conceder a palavra à Vossa Excelência, mas é importante lembrar que a legislação é necessária. Nós temos uma legislação importante, que é a Lei Maria da Penha, altamente elogiada pelos demais países do mundo, construída com a participação de diversas mulheres, dos movimentos sociais de mulheres. No entanto, ela ainda não está sendo implementada do jeito que precisa. Para que ela seja de fato implementada, é preciso compromisso. É preciso compromisso cada vez maior, não só do nosso governo, que tem feito a sua parte, mas é preciso, sobretudo, do compromisso dos governos estaduais e municipais. Se não houver um comprometimento do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas, a lei vai continuar no papel. É importante registrar que já tivemos alguns avanços em diversos estados, com contratação de profissionais, contratação de defensores públicos, a constituição de novas varas especializadas, mas o nosso país é imenso e a violência contra as mulheres ainda é muito grande. Então, nós precisamos que haja um olhar atento, preferencial, prioritário por parte dos nossos gestores. Investir no enfrentamento à violência contra as mulheres é salvar vidas, inclusive, senhor presidente, de crianças e adolescentes, que muitas vezes convivem com um ambiente de violência permanente dentro de casa. E nós estaremos contribuindo para termos adultos também violentos, se nós não enfrentarmos essa chaga. Então, fica aqui o nosso apelo, o nosso pedido, o pedido de alguém que fala em nome de várias mulheres, porque como relator da CPMI, eu me sinto responsável para continuar cobrando e exigindo que a Lei Maria da Penha seja aplicada, porque tive a oportunidade de dialogar, de presenciar diversos depoimentos e depoimentos que nos marcaram durante o período da CPMI, senador Paulo Paim, de mulheres que vivem num tormento imenso por causa da violência que é muito constante em suas vidas. Então, faço esse apelo, contamos aqui com a colaboração, com o apoio, com o compromisso dos nossos colegas, senadores e senadoras, para que aquilo que está ainda tramitando nesta casa possa ser aprovado e aí podermos cobrar com firmeza a implementação dessas leis, desses projetos que conseguimos elaborar a partir da CPMI, que vai fortalecer a implementação da Lei Maria da Penha. Eu concedo a palavra, meu tempo já está se esgotando, ao senador Aníbal Diniz.
Obrigado, senadora Ana Rita, por me conceder essa parte. Eu quero cumprimentá-la pela qualidade e precisão do seu pronunciamento, fazendo um esforço histórico no sentido de resgatar desde o surgimento da Lei Maria da Penha, desde a situação causadora dessa nomenclatura, né? E dizer que esse aumento ou permanência da violência contra a mulher no Brasil é algo que nós temos que estar permanentemente nos opondo. A gente tem que se contrapor a isso, porque verdadeiramente não se admite ainda, com todos os instrumentos que foram criados, a própria Lei Maria da Penha, com toda a evolução educacional e cultural do nosso país, a gente não tem como conviver pacificamente com, ou passivamente, com essa escalada da violência contra a mulher. E eu sou da opinião de que a gente, todos os esforços são bem-vindos, né? Todos os esforços precisam ser empreendidos no sentido de combater a violência, mas também a gente precisa criar instrumentos para maior equilíbrio de gênero e maior representatividade da mulher nas instâncias de poder. Porque quanto mais a gente tiver equilíbrio de gênero, eu acredito que menos violência haverá e menos discriminação haverá. Inclusive, senadora Ana Rita, eu tenho feito muita questão de fazer menção ao projeto que apresentei aqui no Senado, que tenta contribuir para esse equilíbrio de gênero, para que nas eleições com duas vagas para o Senado, a gente possa ter equilíbrio de gênero, sendo uma vaga destinada às mulheres e outra vaga destinada aos homens. O mesmo, o deputado Cibá Machado apresentou uma proposição na Câmara dos Deputados, no sentido de que os 30% hoje assegurados às chapas proporcionais possam se converter em vagas efetivas no Parlamento. Dessa maneira, a gente pode estar contribuindo para tirar o Brasil dessa situação vexatória. O Brasil hoje está na 158ª posição no ranking mundial de presença da mulher no Parlamento. E nós temos que dar uma resposta a isso, abrindo a possibilidade para que haja maior presença da mulher no Parlamento, e eu tenho certeza que dessa maneira a gente vai estar contribuindo também para diminuir a violência e para diminuir a discriminação contra a mulher no Brasil. Parabéns a Vossa Excelência pela precisão do pronunciamento.
Agradeço profundamente o senador Aníbal Diniz, que tem sido um parceiro juntamente com outros senadores e senadoras, senador Paulo Paim e senadora Maria do Carmo e senador Mário Couto, os diversos senadores que se fazem presentes aqui têm sido parceiros dessa luta. Mas o senador Aníbal Diniz tem uma preocupação com a representação política das mulheres, e o projeto de Vossa Excelência vem fortalecer essa luta das mulheres brasileiras. Então, muito obrigada, senador Aníbal, pela intervenção. E eu finalizo a minha fala fazendo aqui um apelo ao meu Estado, o Estado do Espírito Santo. Não dá mais para as instituições públicas trabalhar em políticas públicas e cada um no seu próprio espaço. É preciso que haja cada vez mais um entrosamento, uma articulação, um diálogo entre os poderes. O Judiciário, o Poder Executivo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que juntos, de forma integrada e articulada, possamos realmente romper com esse ciclo de violência. Vitória e o Espírito Santo como um todo têm matado muitas mulheres. Cada dia que nós abrimos os jornais, são muitas mulheres que morrem assassinadas. Recentemente, uma mulher de Santa Maria de Jetibá teve todo o seu cabelo arrancado, extirpado. Ficou em carne viva o couro cabeludo em função de uma violência praticada, possivelmente pelo seu ex-companheiro. E essa mulher está sendo acompanhada. Nós precisamos que a Justiça do Estado do Espírito Santo faça o seu trabalho de forma séria, correta, juntamente com a Secretaria de Segurança, para, de fato, esse caso ser investigado do jeito que precisa ser investigado, com a seriedade que precisa ser dada a essa situação. Precisamos dar um basta à impunidade. Precisamos enfrentar a violência com muita seriedade e com muita responsabilidade. Então, esse é o nosso apelo, senhor presidente. Muito obrigada aqui pelo tempo que me foi concedido.